sei que você sabe. Eu sei que você sabe.
Francisco Sá Carneiro e Adelina Mar da Costa, primeiro-ministro e ministro da Defesa em 1980, faleceram na queda de um avião Cessna em Camarate, depois do aparelho se ter incendiado no ar quando levantava do aeroporto da Portela em Lisboa. A 4 de dezembro de 1980 restava a dúvida que ainda hoje permanece. O avião caiu, é certo, mas por força de um acidente ou de um atentado. Em 2005, José Esteves, um dos arguídos do caso Camarate, também à época, revelou numa investigação da revista Focus que tinha sido autor de um engenho incendiário para colocar nesse avião com o intuito de assustar Sá Carneiro e Amar da Costa. A Rocio Rádio apresenta agora uma entrevista a José Esteves, conduzida por dois jornalistas, João Vasco Almeida e Frederico Duarte Carvalho.
Eu sei que você sabe.
José Esteves é o autor, confesso, da bomba que terá morto Francisco Sá Carneiro e Adelina Mar da Costa em 1980. A bomba não, um engenho incendiário, como o Esteves aqui conta, um engenho que servia só para pregar um susto ao primeiro-ministro e ao ministro da Defesa de então. Desde que fez a revelação pública que tinha sido ele o autor deste engenho, Esteves diz que foi perseguido pela polícia judiciária e até lhe retiraram o filho. Pergunta-se a ele próprio se ainda será arguído em alguma coisa, porque revela em Portugal só um casal recebeu uma carta a dizer que já não era arguído.
A única coisa que eu quero acrescentar aqui no meio disto tudo é que nós temos umas escutas em Portugal que sabem de antemão que o meu filho não andava ao abandono e à fome. O meu filho não sofria maus tratos e o meu filho foi-me retirado quase durante um ano por uma denúncia anónima e depois foi-me entregue a dizer Diogo Tomé Esteves realmente pertence às suas raízes à rua João Penha, número 11, que eu não tenho medo de dizer onde é que moro e portanto deve ser entregue ao pai que detém o poder paternal, já que não tem fundamento a denúncia anónima e ele foi-me retirado durante este tempo todo. Eu agora pergunto, mas em Portugal estas coisas, o que se passa aqui em Portugal com estes escândalos diários? E não saiba como posso explicar a história até ao fim. Então, mas isto passam-se aqui. Vocês são jornalistas, eu estou aqui no meio de quatro jornalistas e eu vou perguntar a isto. Todos vocês são arguidos, acho eu já. São todos arguidos. O senhor é arguido, diga-me, senhor. Também, então, mas o senhor nunca recebe um papel a dizer que deixou de ser arguido. A únicas pessoas que em Portugal receberam um papel a dizerem que deixaram de ser arguidos foi o casal McKenna. Então, mas nós, eu também nem sei se posso estar a falar de camarada, porque eu fui arguido. Eu, quando o general da República, Cunha Rodrigues, mandou o inspetor Vítor Antunes e Vítor Matos falar com a minha mãe, dando-lhe a garantia que eu podia voltar de Espanha ou do estrangeiro onde eu estivesse, que eles não sabiam, porque nada me iria acontecer. O Dr. Cunha Rodrigues não me estava a defender a minha pessoa, ele estava a defender a pessoa dele e o Ministério Público dele. Portanto, eu daqui faço um apelo às escutas e aos juízes que queiram salvar a sua imagem, que eles têm estado sempre ao lado da judiciária, como também no caso dos McKenna, porque a judiciária confundiu uma coisa. Eles pensavam que os McKenna eram os ciprianos, estão a perceber? Eles pensavam que os McKenna eram os ciprianos e a coisa deu para o torto, porque os juízes desta vez não apararam este golpe, mas têm aparado todos os golpes. Por isso disse.
E foi essa pergunta então a José Esteves: será que não há nenhum amigo do tempo do engenho explosivo de Camarate que o possa ajudar nestes conturbados momentos da sua vida?
Sabe, nós somos pessoas que... Eu tenho em casa 11 telemóveis. Por acaso há aqui um jornalista que já vi. Estrangeiros e portugueses. Nós somos aqueles amigos que por vezes só nos encontramos de ano a ano, de dois em dois anos. Está a perceber? Há amizade. Nós temos uma ideia entre os amigos. As gajas na nossa vida passam e os amigos ficam, percebeu? De modo que então nós vamos falando. Há algumas pessoas que são minhas amigas. Umas admiram-me, outras querem-me dar como maluco, que era para isto não ter credibilidade. E quanto mais tempo a Polícia Judiciária me levar a pagar os prejuízos que fez na minha vida, de me ter retirado o meu filho, de me ter internado compulsivamente, de me mandar incendiar a erva na área, de me mandar envenenar, como lá está no YouTube, é hoje. Este Ministério Público, se fosse uma pessoa de bem, já tinha chamado a doutora Paula Alexandra Pereira Mendes Antão da Cruz Marques, professora na Gacotinha, e perguntado: a senhora foi amante do Luís Neves ou não? E já tinham perguntado ao Luís Neves: você conhece ou não conhece a Paula Marques? Diga lá, ao fim destes anos, e conhece ou não conhece o marido da Paula Marques?
É enredado nestes nomes que José Esteves depois decide revelar outro. Perguntado porque é que acha que a investigação de Camarata ainda não chegou ao fim, tendo a comissão de inquérito, a nona comissão de inquérito na Assembleia da República, determinado que havia indícios de atentado, mas o relatório do Instituto Nacional de Aviação Civil determinado apenas que o avião caiu, pergunta-se a José Esteves quem é que ele acha que emperra a investigação, se é uma pessoa, se é um grupo. E sai o nome da boca deste homem.
Bom, a única coisa que eu posso aqui dizer, que isto é tudo coisas estranhas, é que o Major Alen Castro Bernardo era diretor adjunto da Polícia Judiciária e era um homem amando do General Lianes na Polícia Judiciária. Entretanto, o General Lianes concorreu contra o General Soares Carneiro. Agora, nas eleições do professor Cavaco Silva, vejo lá o Major Alen Castro Bernardo e vejo também o General Lianes a apoiar o professor Cavaco Silva. Portanto, tudo isto são coisas complexas que vocês, jornalistas de investigação, é que devem para aprofundar tudo isto, porque eu não tenho a possibilidade e a forma fácil com que a Polícia Judiciária investiga.
Sobre a hipótese de assistir uma nova comissão de inquérito ao caso Camarate na atual Assembleia da República, e no atual quadro da Assembleia da República, José Esteves questiona-se para já sobre a origem ideológica de Pedro Passos Coelho e, sublinhando a boa intenção do atual Primeiro-Ministro, levanta alertas.
Dr. Pedro Passos Coelho é bom rapaz, mas está no meio de um ninho de víboras. Mas a que direita é que pertence o Dr. Passos Coelho? A que direita pertence o Alberto João Jardim? A que direita pertencem todos aqueles que fazem a vida negra e andam a roer as canelas do Passos Coelho? A que direita pertence? Quantas direitas há hoje no PSD? A luta pelo poder? O Dr. Passos Coelho abre a comissão de inquérito, camarada. Ou o Dr. Passos Coelho está sujeito a que lhe aconteça o mesmo que aconteceu a Sá Carneiro. É uma hipótese real. Claro que o Passos Coelho não cai de um avião, mas descarrilou um comboio. O Passos Coelho dorme, morre de uma doença galopante. Isso é uma coisa que hoje existe. Já não aconteceu com outro senhor que morreu na área de serviço, o Lucas Pires, e outras pessoas, doenças estranhas, súbitas. O senhor não sabe que existem venenos de víboras que engrossam o sangue das pessoas e provocam obstrução de coronárias? Essas coisas existem. Isso não é dos filmes. Vocês, os jornalistas neste país, os bons jornalistas estão todos desempregados. Os maus jornalistas têm todos emprego.
Fica então a questão de saber a quem é que interessava originalmente a investigação sobre o caso Camarate. Porque se nos primeiros anos o PSD e figuras ligadas ao Partido Social Democrata insistiam nesta investigação, tal como outras no CDS, como José Ribeiro e Castro, neste momento o que pensa José Esteves sobre o interesse político desta investigação?
Olha, neste momento eu já acho que a pessoas do PSD lhes interessa que seja acidente, quando antigamente lhes interessava que fosse atentado. Com estes desenvolvimentos no YouTube que lá estão, da carta do Fernando Farinha Simões, já lhes começa a ter interesse que seja acidente.
Relevante para toda a história é agora a revelação de Fernando Farinha Simões. Numa carta aberta, diz que contactou com vários agentes nacionais e internacionais à época para concretizar o chamado atentado a Camarate. Fernando Farinha Simões está detido por crimes não relacionados com este caso e revela agora desde Val dos Judeus uma carta que pode ser lida no site do Eu Sei Que Você Sabe. Esta carta diz também que o atentado estava programado com várias forças, como por exemplo a CIA. O Eu Sei Que Você Sabe não consegue confirmar a credibilidade das informações ali contidas. No entanto, fala com José Esteves porque, segundo Esteves conta, Farinha Simões era o receptador do engenho incendiário que viria a matar Sá Carneiro e Adelina Marta Costa.
Vamos lá ver, o Fernando Simões também enganou-me. Eu fui enganado pelo Fernando Simões, porque o Fernando Simões veio-me fazer uma proposta de uma bomba incendiária. E aparece, vindo de fora, gente que traz explosivo. Eu sei muito bem o que é C4, sei muito bem o que é gelamonite, sei muito bem o que é trenotritileno, sei muito bem o que é titadine, e portanto são coisas que nós sabemos o que é. O que era para fazer era uma bomba incendiária.
Agora, mas quem é que trouxe esse material?
Pois isso, deixemos que chegue a comissão, que nós depois explicamos lá isso tudo. Porque nós estamos a começar.
Eram cidadãos estrangeiros.
Eram cidadãos estrangeiros. Todos amigos do Fernando Farinha Simões. Eu continuo a dizer que eu não sei.
Não distingue-se.
Já se falou que poderia ser gente do MI6. Já se falou que poderia ser gente da CIA. Eu não sei porque eu não sei diferenciar sotaques.
Não perguntou?
Não perguntei. Uma pessoa, nós nestes tipos de serviços a que pertencemos não fazemos perguntas, só ouvimos. Não se pode fazer perguntas.
Não se pode fazer perguntas, mas no entanto José Esteves reconhece que recebeu 200 mil dólares pelo serviço da bomba incendiária.
Recebi, sim senhor, e fui colocá-los no Banco Português do Atlântico, numa cave, numa caixa particular na Madeira, do qual mais tarde tive até que responder, vim para Lisboa, trouxe a chave por esquecimento e tive que entregar lá embaixo, na baixa, ao Banco Português do Atlântico, para a chave do cofre particular seguir. E fiz uma vida faustosa na Madeira, comi, bebi, dormi onde quis.
E chegados aqui, importa esclarecer que José Esteves foi guarda-costas de Adelina Marta Costa, o homem que viria a falecer no avião com Francisco Sá Carneiro. Explica agora José Esteves porque é que não teve problemas de consciência. Primeiro, porque a bomba não era para matar. E depois porque era tudo uma questão política.
O meu problema de consciência era para a vitória da Aliança Democrática. O meu problema de consciência era que o avião se iria incendiar no fundo da pista, as pessoas saíam pela porta, havia labaredas, aquilo era filmado.
Estava lá.
Eu não posso responder a estas coisas sempre. Não, isto está a ser tudo respondido com tempo e calma e faseado.
Esteve em camarada.
Isto era para morrer no segredo dos deuses e dos demónios.
E será que este homem que fez a bomba esteve em camarada à noite, no dia do acidente ou do atentado?
Mais tarde fui ver. Depois, a partir dali, passei pela sede do doutor, do general Soares Carneiro, que vinha, salvo erro, num Citroën castanho, com as portas todas amolgadas, porque veio de Setúbal, e a sede era na Avenida da República. Portanto, como quem vem do Saldanha para a Avenida da República, do lado esquerdo, e ele vinha num carro, e vinha o carro todo machucado, e eu não me pude aproximar dele porque fizeram-me sinal para não me aproximar dele.
E o que terá dito Lee Rodrigues, o homem que foi pôr a bomba ao avião, a José Esteves nessa noite?
Meu caro, não me faça essas perguntas. Você também não é da Polícia Judiciária, mas também a Polícia Judiciária nunca quis fazer essas perguntas, mas eu até hoje.
Mas eu sou jornalista, por isso é que faz.
Eu sei.
José Esteves é vivo, nós não respondemos, claro.
Não é? Você agarra-se aqui, ninguém é obrigado a produzir provas contra si próprio.
Claro. Mas aos deputados, se quiserem esta pergunta, vai responder?
Vou responder, mas com certeza que os deputados vão ouvir primeiro Fernando Farinha Simões.
E que os deputados saberão colocar-lhe as perguntas certas para obter as respostas
certas? Se eles não quiserem. Se eles não quiserem colocar, eu arranjo forma de que eles me coloquem.
Eu sei que você sabe.
Estamos de volta para a entrevista com José Esteves, o confesso autor de um engenho explosivo que alega entregou para ser colocado no avião onde morreu Sá Carneiro e Adelina Marta Costa. Pergunta-se agora a José Esteves o que pensou e o que sentiu quando soube que tinham morrido os ocupantes do avião.
É um baque grande.
É uma tentação de contar aqui.
Você veja, eu estou aqui a falar consigo, estou aqui a transpirar, parece que estou num...
É verdade.
Parece que estou... parece que estou no interrogatório, sabe? É que eu nem em interrogatórios policiais, por acaso tenho que ter o casaco, é que eu nem em interrogatórios policiais transpiro assim, está a perceber? Porque há, vamos lá ver, mexam em tudo, mas não mexam por enquanto em coisas melindrosas, que a seu tempo as coisas estão todas mais ou menos explicadas. Mais do que as minhas declarações no YouTube José Esteves TV, comecem por ver as Farinha Simões, a seguir a Cielsa e depois a cereja em cima do topo do bolo, que é isso que nós estamos a tratar.
A grande luta de José Esteves parece ser agora o seu desejo de ser levado à justiça para se defender do caso Camarate. Para tal, chega a acusar toda a estrutura da Polícia Judiciária e do Ministério Público de desatenção para com o seu caso e de injustiças, como ouvimos na primeira parte desta entrevista. Será que é esse o desejo fundamental deste homem?
Não, eu queria, eles é que não querem, porque eles dizem, pá, vai deixa lá esse caso, não sei se vos falar, que a gente somos mulher honrada e não temos ouvidos, e de modo quanto mais o tipo for dizendo coisas, pode ser que ele se cale de um momento para o outro. Não, não me vou calar. Eu quero a minha vida, os prejuízos da minha vida. Eu quero isso tudo explicado, e o que eu peço ao Tribunal Europeu, eu quero justiça, eu quero saber até que ponto é que estou ou não envolvido em Camarate, e por que é que me envolveram como bote expiatório em Camarate.
Mas uma coisa é certa, foi-lhe encomendado o Fernando Farinha Simões, um engenho incendiário.
O Sr. Farinha Simões sempre foi um homem ligado à CIA. Ele vem ali a falar uma vez unicamente no nome da Mossad. Ele não conhece pessoas da Mossad. Ele fala no nome da Mossad. A Mossad não tem nada a ver com isto, porque a Mossad não tem nada a ver com nada, e a Mossad, mesmo que tenha a ver com alguma coisa, bem fazem os seus diretores que dizem: vocês andam a ver muitos filmes do James Bond.
Já chegamos. Não havendo décima comissão de inquérito.
Vai haver. Ah, vai haver, vai.
Mas vai haver, tenho a certeza.
Tenho a certeza absoluta.
Quando?
Bem, mas ainda este mês. É a quarta vez que o Dr. Passos Coelho diz que não tem bolas de cristal. Eu até tenho no meu Twitter, sou Zé Bruxo, já uma fotografia com uma bola de cristal à frente. Estou quase disposto a ir-lhe emprestar a bola, não dar que a bola custou 1.500 euros, mas emprestar-lhe a bola, porque se ele diz que não tem bolas de cristal, eu levo-lhe a minha.
Nesta primeira emissão do Eu Sei Que Você Sabe, ficamos por aqui com esta que é a primeira parte da entrevista a José Esteves. Na próxima edição, José Esteves explica porque é que enverdou muitas vezes por um caminho que deixa suspeitas sobre a sua credibilidade.
Pois, quer dizer, vamos lá ver, eu às vezes costumo dizer isso, e é pena isto estar a ser gravado, eu às vezes gosto muito da palavra do otário, sabe? Porque me convém. Mas também, quer dizer, do otário a maluco vai a uma grande distância, e internarem-me compulsivamente uma juíza chamada Ferreira, eles vão ter que me pagar por isto tudo, e estão a pagar.
Eu sei que você sabe.
Eu sei, você sabe, eu sei, você sabe.